Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras. E pela melhoria do ensino público, pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas, vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
O editorial de hoje trata da intersecção entre a liberdade de expressão e a luta contra a disseminação prejudicial de informações falsas, conhecidas como fake news. Mas primeiro precisamos fazer uma pergunta. Você realmente sabe a diferença entre liberdade de opinião e fake news? Liberdade de opinião é um princípio fundamental em sociedades democráticas, pois permite o debate aberto, a troca de ideias e a busca pela verdade. Refere-se ao direito de expressar livremente pontos de vista, crenças e ideias, sem censura ou interferência governamental. Já as fake news, cuja maioria é disseminada pela internet, são informações falsas, projetadas para enganar e manipular as pessoas. Podem ser criadas com diversos propósitos, como influenciar eleições, desacreditar oponentes políticos, promover agendas específicas ou simplesmente gerar ganhos financeiros. Elas podem causar danos significativos, minando a confiança pública, distorcendo a realidade e prejudicando o debate político e social. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, optou por suspender as contas de Elon Musk devido à divulgação de informações incorretas. Essa decisão, que gerou um conflito entre o proprietário do X, anteriormente conhecido como Twitter, e o STF, destaca a urgência de regulamentar as redes sociais no Brasil, pois é evidente a necessidade de estabelecer diretrizes claras para combater a disseminação de fake news e garantir a integridade da plataforma digital. Além do caso específico de Elon Musk, as redes sociais enfrentam pressões crescentes em todo o mundo. Países como a Índia e Turquia já implementaram leis que exigem o bloqueio de conteúdos para evitar multas, banimento e até mesmo a prisão de funcionários das plataformas. Diante do crescente impacto das redes sociais em nossa sociedade, é imperativo que instituições como o Supremo Tribunal Federal assumam uma postura ativa na regulamentação dessas plataformas. Tal medida se faz essencial para salvaguardar a integridade da informação e proteger os usuários contra a disseminação de conteúdos prejudicial ou falsificados. Garantir a transparência e a responsabilidade das redes sociais é o primeiro passo rumo a um ambiente online seguro e confiável, onde a troca de ideias e informações possam florescer sem ameaças à democracia e ao direito individual. A decisão em relação a Elon Musk demonstra que as autoridades estão atentas e dispostas a agir contra a propagação de fake news, mesmo quando envolve figuras influentes. Afinal, a internet não pode ser um território sem leis. Síntese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes. Agora 8 horas e 16 minutos, estou de volta. Professor Lázaro Mendonça, bom dia.
Bom dia. Bom dia,
Roberto Andrade. Bom dia, Rodrigo, hoje na técnica. Aqui, Natana ali na recepção. É, não pude vir a semana passada, estava lá exercendo outra função, né? Sou pedreiro de meia colher, né? Carpinteiro, pintor, emassador, um monte de coisa. Que a gente aprende a se virar quando o Todd, né, o dinheiro é pouco. E a gente desenvolve outras habilidades também.
Em casa também faço o mesmo, muitas coisas eu resolvo. É a questão do não é só a questão do pagamento, é a questão também de você esperar por alguém meses à vez para fazer um trabalho para você, um trabalho pequeno.
Não, né? E assim, também. Eu acho que nós somos capazes de fazer coisas que a gente acha que não é capaz. Então eu acho que cada um tem competências e habilidades que ainda precisam ser desenvolvidas. Sim. Mas é isso aí, o assunto da semana não poderia ser outro, tratado aqui por Marcos Trolês no nosso editorial do Síntese em Ação Centro-Sul, as fake news e o caso de Elon Musk. Ele acha que por ter muito dinheiro pode interferir na democracia de outros países, né? Uhum. E assim, estudando um pouco sobre o caso, ele compra o tweet, depois transforma em X e aparentemente parece que é um negócio que não está dando lucro financeiro, mas eu acho que o objetivo dele não era lucrar financeiramente, e sim propagar aí uma rede de extrema direita com ideias de confronto aos países que têm a esquerda no poder. Recentemente o presidente eleito da Argentina, né, se solidarizou, disse que ia apoiar. A gente percebe que é uma ferramenta que a extrema-direita está se apropriando para disseminar, entre outras coisas, fake news e informações que visem lucros por parte dele. Não é isso, Lázaro? Vamos comentar sobre isso.
Exatamente. Bom dia, Genivaldo. Bom dia, Roberta. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Veja só. Como você começou comentando sobre Elon Musk, então ele, na verdade, passa essa ideia de que é um bilionário bem-sucedido, muita gente acha que é um norte-americano bem-sucedido, nos negócios, como muitos outros, tal, aquela coisa toda. Hoje é considerado o mais rico do mundo, mas a gente sabe que ele é um sul-africano, ele é um indivíduo que já nasceu bilionário, né? É um cara, um playboyzinho, realmente, e que aquele tipo de gente que não tem consideração com ninguém. Nasceu na vida mansa, o pai já era bilionário, já explorava o povo na África, já na época do apartheid, né? Então, é um carinha assim, e se tornou o que ele é, um usuário de droga, né, que é sempre cheio de droga e fuma, usando programa ao vivo, ele grava essas coisas, e é uma coisa assim, né? Então, destrata funcionários, trata muito mal, as pessoas só ficam com ele realmente quem precisa.
Inclusive, né? Ele demitiu um monte de funcionários do antigo Twitter, né?
Sim, transformou em X, né, ficou uma coisa meio, bom, o X para eles, né? Então, vejam só. Então, esse sujeito, ele percebeu que, na atualidade, as notícias, independente de ser verdadeira ou falsa, elas dão lucro, dão retorno. Então, mas percebeu que o que espalha mais fácil são as mentiras do que as verdades, né? A verdade é mais difícil para você convencer. né? Mas a mentira não, a mentira espalha facilmente. Cada vez que é replicada essas mentiras, gera dinheiro para essas empresas, né? Como a dele. Então, o que aconteceu é que ele percebeu isso e aí começou também a entrar na política. Eu discordo de você apenas quando você diz que não é por interesse econômico, porque tudo deles é interesse econômico. Sim, coloca também o interesse político, às vezes, à frente para depois entrar no interesse financeiro e interesse econômico. Porque o medo é de que perca, né, de que perca esse lugar de ser o maior do mundo, o mais rico do mundo, né, o bilionário, aquela coisa mais poderosa do mundo, né? Então, esse medo de perder isso aí, provavelmente seja isso, leva a entrar em vários países, ele interferir na política de vários países, né? E aí vai vendo onde a justiça é mais fraca naqueles países e ele vai avançando. Ele vai avançando, ocupando esse espaço da política para poder colocar tentar derrubar aqueles governos e colocar governo de extrema direita, que é sempre favorável às mentiras, às fake news, né? A gente basta ver o governo Bolsonaro, que chegou ao poder através da mentira, através das fake news, notícias falsas repassadas o tempo inteiro, né? Então ele vem fazendo isso e tem dado certo. Há vários países que estão cada vez mais entrando nessa do fascismo, né? O nazismo na Europa também está crescendo, voltando a crescer. Então esse extremismo está cada vez maior na direita. E aí a gente diz assim: bom, ele não é tão valente em relação ao Brasil, não está tão agressivo com relação a Alexandre Moraes, ao STF. Por que ele é um cordeirinho lá na China? Porque a empresa dele de fabricação de carro elétrico na China, ele não mexe. Ele fica lá, ele aceita tudo, tudo é bloqueado, o Twitter dele é bloqueado lá. Mas ele não contesta isso aí, né? Na Arábia Saudita, ele tem todo, né, o apoio também lá, tem os negócios dele, ele fica caladinho lá, ele apoia o torturador, né? O príncipe lá, o que mandou queimar o cara, cozinhar em óleo, o jornalista, só porque falou mal dele. Então, assim, lá ele fica calado. Agora aqui no Brasil, né, como há mais espaço, há mais liberdade, é uma democracia mais plena, né, ele aproveita desse espaço. E aí eu coloco o seguinte: na democracia, o texto foi colocado por Trolês muito bem, a questão do você coloca, aproveita da democracia, aproveita dessa abertura e diz: bom, nós temos que ter a liberdade de expressão, um direito nosso. Sim, mas de liberdade de expressão também tem limites, né? Tem limites. Onde não há limites, o Reinaldo Azevedo costuma colocar assim, onde não há limites é na ditadura. Porque na ditadura, você, quem está no poder faz o que quer. Para ele não tem limite. E a democracia não, um sistema democrático, ele limita as pessoas a... Você pode avançar, você tem sua liberdade, sim, mas até que ponto? Né? Porque você não pode usar a liberdade de expressão para ser homofóbico, para pregar homofobia, né? Para pregar o racismo na liberdade de expressão. Você não pode usar essa liberdade que você tem de expressão, né, utilizando os meios de comunicação, para pregar, no caso, a pedofilia. Né? Eu não posso chegar aqui falando a favor da pedofilia. Não, tem essa liberdade de expressão aqui, mas tem um limite. Né? Eu não posso chegar aqui, por exemplo, e promover o estupro aqui. Não, tem que estuprar mesmo, porque é correto, porque tem que ser mesmo, porque, né, se a mulher deu mole, tem que fazer. Não pode, né? Não existe isso, não pode ter essa liberdade para fazer esse tipo de coisa. Né? Então estão usando também na política para abusar desse direito, dessa liberdade de expressão. E muitos também se aproveitam porque são deputados, não, tenho liberdade de expressão. Mas tem limite também para o deputado. A liberdade de expressão não é uma coisa assim que ele pode fazer o tanto que ele quiser, da forma como ele quiser. E aí os canalhas, os bandidos que vão lá, que têm acesso lá à grande mídia, vão lá, né, e essas redes sociais, e vão replicando isso aí, vão passando isso aí, que tem que ter liberdade de expressão, que se o STF não dá liberdade de expressão, é porque o Brasil tem uma ditadura. E aí vão de forma canalha, novamente, de forma bandida, vão os patriotários, né, os patriotas que vão lá para outros países reclamar do Brasil, reivindicar que outros países intervenham na economia do país, que venham punições para o Brasil, né, prejudicando toda a população, todo o povo brasileiro, porque eles não concordam com o STF aqui e com a justiça brasileira, que está só aplicando a lei, seguindo a Constituição. Né? E aí, voltando um pouco também para essa questão das fake news, é interessante que a gente entender o seguinte: a fake news não é uma coisa nova. O nome fake news, em inglês, tá, notícias falsas, é novo. Mas as notícias falsas, as mentiras, são espalhadas desde que o mundo é mundo. Né? Desde que o mundo é mundo. E há 500 anos atrás, cerca de 500 anos na Europa, existia uma estátua do Pasquino. Né? O Pasquino, a cerca de uns 3 quilômetros lá do Vaticano, é uma estátua de um indivíduo, hoje existe lá, sem os braços, assim, né? Mas tem uma boca bem aberta, assim, e era lá onde os padres, bispos, né, outros cardeais, iam lá e colocavam em forma de poema as notícias falsas, as mentiras, iam lá e colocavam. Quando é que eles colocavam isso? Quando estava se escolhendo um papa e eles queriam, né, naquela briga política ali para ver quem seria o papa, nos períodos que antecediam as eleições, papais, eles colocavam as mentiras ali naquele. É, daí foi surgindo, por causa dessa estátua do Pasquim, foi surgindo o Pasquim, que é um jornal fraco, onde mentiroso, onde é dado esse nome nos jornais, foi escrito. E aí da parte que era escrita, foi, né, atualmente se passou para a parte digital, mas as mentiras continuam pregando. É interessante também de entender que as mentiras, elas vão também, elas são divulgadas, nem sempre, vejam só, é interessante isso, nem sempre é uma notícia ruim. Às vezes, porque veja só, pega a imagem de uma pessoa famosa, de um papa, por exemplo, de um político, de uma celebridade, e pega uma frase interessante, às vezes uma frase bem interessante, e atribui a ele. Né? Aí diz que é dele, mas não é daquela pessoa. Alguém colocou aquela mensagem atribuindo a ele. Né? Então, às vezes faz uma mensagem bonita e tal, o Papa diz isso, mas não foi o Papa que colocou aquilo ali. Né? Então, e às vezes uma mensagem bem ruim, bem negativa, coloca dizendo, geralmente é um político, e coloca lá, diz, esse político disse isso, isso e isso. Então, as notícias falsas vêm, e aí depois desse período que vem surgindo as redes sociais, é das primeiras, a gente pode lembrar, que é, não sei se vocês se lembram, que foi a grávida de Taubaté, ficou muito famoso no Brasil, que era uma mulher, uma forte, né? Era uma mulher forte, assim, um pouco gorda, e com a barriga imensa, aquela barriga imensa, disse que estava grávida de 4 crianças e tal, aí pedia ajuda, e divulgou isso, esse vídeo, aquela barriga enorme, e aí gravou o vídeo e o pessoal ajudando, fazendo campanha para ajudar essa grávida de Taubaté, e aí depois pegaram nas câmeras do prédio, e depois divulgaram também que não tinha barriga coisa nenhuma, que a barriga era falsa. Né? Que era uma barriga falsa, que era bem enorme, chamava muita atenção. Isso é uns 12 anos atrás. Né? Aí depois tem uma outra questão da fake news também, de Cubatão, também, lá do litoral de São Paulo, ali próximo a pegar com Santos. Né? Em Cubatão também espalharam a notícia falsa, uma fake news, de uma mulher, dizendo que uma mulher, com a foto de uma mulher, que dizendo que ela estava pegando crianças e sequestrando para colocar em ritual satânico, né? Lá, matando a criança, sequestrando, e colocaram a foto dessa mulher. E não tinha nada a ver, essa mulher saiu à rua, né, com a filha, e foi atacada, a população cercou e linchou essa mulher até a morte. Foi filmado tudo isso, e a mulher perdeu a vida por causa dessa mentira que inventaram com a foto dela, né? Então, aí tem várias outras no campo da política também, né? Tem várias outras no campo da política, vou citar aqui, por exemplo, o filho do Lula. O que acontece? O filho do Lula nunca botou parente na política, né? Não tem filho dele na política, o filho dele não tem, ao contrário de outros, né, presidente, que é os filhos todos, enquanto tiver, do casal, bastardo, o que tiver, mulher, ex-mulher, tudo na política, né? Na mamata da política. Então, o filho de Lula... Aí espalharam a vez da Ferrari de ouro. Um cara lá com a Ferrari, quer dizer, ele não tem a cara conhecida, ninguém conhece direito quem é ele. Aí coloca um cara forte lá e tal, com a Ferrari lá, pintada, dourada, e dizendo que é a Ferrari de ouro, que é do filho de Lula, que é com esse pai. E várias outras também. E a última, outra baixaria também, que colocaram também, outra fake news também escandalosa, que está percorrendo no mundo. Um colega aqui que está na África, ele até postou também isso, ele dizendo: olha, aqui também está. Percorrendo também, está circulando também essa desse homem, queria saber se é verdade, que dizendo que é o filho de Lula espancando uma mulher, ela está no salão dela de beleza, o cara entra, um forte assim também, branco forte, e vem batendo nela, espancando, e bate, não sei, uma cena terrível, e atribuído também, diz que é o filho do Lula, né? Aproveito justamente da imagem dele, não ser muito conhecido, e qualquer pessoa, né? Então, as notícias falsas, elas correm assim pelo mundo rapidamente e infelizmente as pessoas acreditam, né? Eu tive um primo meu que é pastor de uma igreja, que chegou para mim, assim, não estava para mim, estava com outra pessoa, ouvi ele falando, né, para outra pessoa da minha família, dizendo assim: olha, sobre a vacina, né? A Suprema Corte norte-americana já até condenou, proibiu o uso nos Estados Unidos dessa vacina, da vacina do Covid, tá? Aí logo ele falando e foi saindo, aí eu cheguei para outra pessoa, era ele falando para a irmã minha, aí eu cheguei lá e disse: vamos lá para o fato ou fake, essa notícia que você acabou de receber. Aí quando eu vou ver lá no G1, dizendo que era fake news, essa, né, que a corte norte-americana proibiu, aí vai para a agência Reuters da Inglaterra, vai para outros canais, UOL, todo mundo mostrando lá que é fake news, aquilo ali. Então, o que a gente aconselha é o seguinte: se você recebe a notícia, não repasse. Não seja criminoso quanto quem cometeu o crime. Primeiro investigue, desconfie, procure saber, seja um, como diz Leandro Carnal, seja um crítico metódico em relação a isso, né? Em relação a fake news. Você procura saber a quem interessa aquilo ali, repassar aquilo ali, né? Por que foi repassado aquela questão, né? Quem ganha, quem perde com aquela notícia falsa, né? Então, pesquisar sempre em fato ou fake, procurar saber se realmente aquela notícia é verdadeira ou não. E aí, para fechar, a gente lembra que o Congresso tem feito alguma coisa através do Orlando Silva, o PL 2630, né, que já vem há 4 anos se arrastando no Congresso, e até agora nada de ser aprovado. E em maio do ano passado ele quis acrescentar mais algumas coisas também, que é quando seria votado. O Orlando Silva quis acrescentar e aproveitaram disso e seguiu adiante. Depois cancelaram esse e estão refazendo um outro que foi motivado agora refazer depois do 8 de janeiro, né? E agora com esse caso do Elon Musk também, com o Supremo, né, sendo atacado também, né, por esse indivíduo. Também um novo PL está sendo também elaborado para poder, e é urgente, né, que se tenha, que se vote, né, Genivaldo? Porque isso tem que ser regulamentado, né? As fake news não podem continuar assim, dessa forma, causando mortes, violência entre a população, causando, prejudicando políticos, autoridades e a população de um modo geral. Então tem que ser regulamentado para que seja, dentro da lei, punida essas pessoas que espalham essas notícias falsas, né?
Qualquer pessoa pode sofrer fake news, né? Inclusive eu, você, qualquer um aí,
sim.
Nossos ouvintes. Então, por que permitir que uma coisa dessa seja divulgada desse jeito? A fake news, a mentira, na verdade, não vai fazer bem, principalmente às pessoas atingidas, né? Alguém vai lucrar, sim, com isso, alguém vai ganhar notoriedade, vai se destacar. E reforçando mais uma vez a fala do professor Lázaro, compartilhar fake news é crime. Então, para que essa pressa de compartilhar uma informação? Tem algumas dicas na internet assim de como identificar uma fake news. Primeiro, a manchete é muito impactante.
Isso, muito escandaloso,
sensacionalista. De toda forma, para chamar a atenção. O objetivo da fake news é mesmo que você se impacte. Então aí vem, mexe. E mais uma vez digo, compartilhar é crime. E hoje não existe rastros apagados na internet. Você compartilhou, apagou a mensagem, é possível rastrear os mensageiros compartilhadores, certo? Então segue o alerta aí para vocês não caírem nas malhas da justiça, né? Que está aí para atuar. 8 horas e 34 minutos. Hoje vamos sortear para os nossos ouvintes algumas revistas, né? Aqui é Mátria, publicação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. Mátria, volume ano 22, volume 1 e ano 22, volume 2. Também vamos sortear a revista Paulo Freire, Sergipe é Terra Indígena. O Sintese restaura, né, a revista Paulo Freire, aí são 3, e também um caderno de educação, Escola Sem Racismo, 20 anos da Lei 10.639, também o material da CNTE, são 4 exemplares, né? duas revistas Mátria, a revista Paulo Freire e o caderno de educação Escola Sem Racismo, para os nossos ouvintes, sortearemos no final do programa. Dizer também que nós, o Sintese, né, tem a parceria com algumas empresas, toda a lista completa está no site do Sintese, lá também estão nossos podcasts, né, dos últimos programas. E dizer que aqui mais próximo da gente tem a Elegante Calçado, a Elegante Veste, Autoescola Lagartense, Biolac Laboratório Clínica Médica, Cunhadinho Bike Show, Farmácia Fonseca lá na Colina 13, Livraria do Estudante, todas as lojas Brícios, Lojas Brício Isis, Ótica Look, Papalégua Água Mineral e Gás, Restaurante Comida Caseira. E nessas empresas aí, na hora que você chega lá no balcão ou na parede, está lá o adesivo empresa conveniada ao Sintese, e peça seu desconto. O desconto varia de 15% até 30%, a depender da loja. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, já estão nos ouvindo. Mandar um abraço para a professora Lúcia Moraes, Givaldo Góes lá em Pedrinha, Maria José, Benizário Júnior, Irineu, já vi Irineu hoje, a coordenadora de comunicação Isa Monteiro também. Também está nos ouvindo Danilo Souza, Adriana Lohane. Adriana Lohane, essa semana, e daqui a pouco a gente comenta sobre a aprovação da lei, do projeto de lei do retroativo 2023. Atenção, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E lá na Câmara Municipal encontramos com Adriana Lohane, que estava lá prestando alguma homenagem a um senhor. Eu pedi para ela fazer um textozinho, mandar aqui, daqui a pouco ela comenta. Mandar um abraço também para Núbia Silva, né? Adriana Lohane está nos ouvindo. O pessoal lá da Coluna 13, Edson Vigário, Maria Lopes, essa turma toda, né, Lázaro? Exato. Pessoal aí das escolas municipais, lá do povoado Pururuca, aquela turma toda lá, os vaqueiros, quadrilheiros, a comunidade em geral, muita gente nos ouve lá, povoado Pururuca. Mandar um abraço aqui para quem nos ouve aqui no centro da cidade, lá no povoado Cajazeira, Candial, nos Olhos d'Água, lá na Fazenda Grande, Taboão da Serra, Boa Vista do Urubu, Caraíba, Ginipapo, Riachão do Dante, também tem gente nos ouvindo, povoado Carvaleira, Pururuca, Coiteiro, Morcego, lá em Boquim, também tem gente nos ouvindo. Lá no Rancho Divino Pai Eterno, Bentivi Aboiador, a voz técnica do sertão. Muito bem, povoado Criolo, Anselmo Manuel está nos ouvindo. Essa turma toda aí, que legal, né? Avelado, João de Isaura, lá no povoado Limoeiro, povoado Horta, Baiá, do senhor Buide, né? Vamos lá, são muitos ouvintes, graças a Deus, né? E daqui a pouco a gente comenta sobre a aprovação do projeto de lei. E alertar aqui também os nossos ouvintes, principalmente os professores e professoras, que golpistas estão mandando mensagens pelo WhatsApp, se passando por advogados do Sintese, pedindo dados, pedindo para informar algumas informações, né, os dados. Cuidado, não se antecipe em responder, procura a nossa subsede, ligue para um dos nossos diretores, para o delegado sindical, se informe para não cair em golpe, porque o Sintese dá orientação completa, né? Exatamente. Muitos professores estão recebendo aí os processos, né? Entraram na justiça, os retroativos, os precatórios, melhor dizendo. Então, cuidado, né? Antes de passar alguma informação, procura nossa subsede, ligue para o telefone da subsede 99800-1213, ou consulte um dos nossos diretores.
E às cuidado. Vezes, e às vezes o pedido vem por mensagem.
Sim.
E aí, por mensagem, você não está ouvindo a voz. Às vezes até vem a mensagem
e de alguém conhecido,
a foto de uma pessoa conhecida, do advogado. E aí vem ele pedindo aquelas informações. Então, muita gente tem caído nesses golpes, pedindo muito dinheiro. Outra coisa que é chave também, que acontece com todo mundo. Sempre quem dá esses golpes, quer que você, antes de receber muito dinheiro, pague alguma coisa antes.
Né? É sinal de que tem alguma coisa errada.
Repasse 1.000 aqui que você vai receber 20.000. Então, não existe isso. Né? Deixa descontado lá, dê 19.
Impressionante. Tem um golpe antigo que ainda tem quem cai, né? Mas é assim mesmo. E mandar um abraço para Marcos. Marcos, quando, a semana passada, a entrevista foi muito boa aqui, né? Com o Juquinha sobre o Hospital do Amor.
Sim, muito
e bom. O Marcos, ele teve um parente, né? A Márcia. Ali do povoado Mocego, ali, que fez vários tratamentos, inclusive foi a Barretos, mas infelizmente não resistiu a esse câncer. Mas o Marco mandou uma mensagem a semana passada, dizendo também.
E a gente aproveita aqui, Juquinha, né, já que já divulgou essa campanha, né, aqui o Irineu também sugeriu isso aqui. Foi uma ideia bem interessante de Irineu, assim, em relação aos professores do Sintese, para a questão do imposto de renda, para colocar, quando você vai fazer a declaração do imposto de renda, você, não é que você vai tirar do seu bolso, aquela parte seria destinada ao governo, você diz para o seu contador, diz, não, eu quero que essa parte vá para o Hospital do Amor, né, daqui de Lagarto. Então, aí esse vai para essa verba, essa ajuda, já
você
vai...
Você indica uma instituição.
Exato, indica a instituição e vai para aquela instituição, né, então, vamos... abraçar essa campanha, né, de quem for fazer a declaração de imposto de renda, vá lá e indique o Hospital do Amor, né, e foi colocado, isso está sendo espalhado para todos os professores, né, e a gente pede para a população também, que todo mundo que for fazer a declaração de imposto de renda, faça isso, repasse, coloque lá a opção de Hospital do Amor para fazer esse, para destinar. Não é que se você vai tirar parte da sua restituição do imposto de renda, ou que você vai tirar, você vai estar colocando alguma coisa do seu bolso. Não. Aquela parte que seria destinada ao governo, aquilo ali vai, uma pequena parte vai para o Hospital do Amor. Né?
Muito bem. Mandar um abraço para a Sônia Freire também, que mandou uma mensagem, está nos ouvindo. Questa em 4 estados. 51% aprova governo Lula. Minas Gerais tem a maior aprovação. A pesquisa Genial Quest, divulgada na última quinta-feira, dia 11, mostra que o governo Lula tem o maior índice de aprovação em Minas Gerais, dentre 4 estados analisados, ao lado de São Paulo, Paraná e Goiás. Dos 1.506 mineiros entrevistados pela Quest, 52% aprovam e 47% desaprovam o governo petista. Em São Paulo, dos 1.656 entrevistados, 50% aprova e 48% desaprova. Nesses dois estados, a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais. O cenário é parecido no Paraná e em Goiás, onde a margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos. Dos 1.121 paranaense, 44% aprova e 54% desaprovam. Em Goiás, dos 1.127 entrevistados, 49% aprovam e 50% desaprovam. 9 horas e 40 minutos, a professora Lohane mandou um áudio, vamos repercutir aí, Rodrigo. Ela fez uma indicação de homenagem, né, de doutor a um senhor, e vamos ouvir a reportagem.
Bom dia, Sintese em Ação, aqui professora Adriana Lohana, mestre em educação, né, professora de Lagarto, passando aqui para poder falar sobre a homenagem, né, recebida pelo Joãozinho Rezador do Luiz Freire, na última terça-feira, né, na Câmara de Vereadores. Eu tive o prazer de indicar o nome do senhor Joãozinho, que tem 84 anos e reza desde os 10 anos de idade, que reza as pessoas do Luiz Freire, Assuzinho, Brasília e povoados adjacentes, né? Indicar ele para o título de Mestre de Saberes e Fazeres da Universidade Federal de Sergipe, um edital que é desenvolvido pela PROEX, que tem como objetivo, né, conceder o título, né, de mestre honorário acadêmico às pessoas que têm diversos saberes populares, né? Então, eu tive o prazer de fazer a inscrição, de fazer a indicação da inscrição do seu Joãozinho. E na última sexta-feira, a gente teve, né, da semana passada, a gente teve o resultado parcial e o seu Joãozinho contemplado com o título de mestre de saberes e fazeres da Universidade Federal de Sergipe. Então, depois desse resultado, né, o vereador Gordinho faz indicação para é uma homenagem na Câmara de Vereadores, em qual o seu próprio São Joãozinho foi falar e colocar um pouco sobre sua história de rezador desde 10 anos de idade, que cuida das pessoas, que reza as pessoas, que trata as pessoas com ervas, que trata as pessoas com saberes populares e também, claro, com os remédios ligados à fitoterapia, né? Então, o seu Joãozinho, um senhor de 84 anos, analfabeto, mas que tem muito a oferecer, não somente à comunidade lagartense, mas a toda a sociedade sergipana. E a vivência do seu Joãozinho nos prova que existem diversos saberes, como dizia Paulo Freire, né? Nos prova que esses saberes são complementares. E que o saber dele, que é o saber da vida, das ervas, da espiritualidade, pode ser complementar ao saber da academia. Por isso que a universidade faz, né, essa condecoração para essas pessoas que contribuem com o saber, que não é o saber do dia a dia acadêmico, a gente tem da escrita e da oralidade, mas contribui com suas vidas, com os saberes populares. Então, a gente vem aqui não somente agradecer pela existência do seu Joãozinho, rezador, mas também colocar a importância de descobrir outros e outros mestres e saberes e fazeres populares da cultura popular que a gente tem por aí, e que a gente precisa, sim, como disseram lá na Câmara, né, tem que fazer a homenagem em vida dessas pessoas, porque essas pessoas precisam se sentir contempladas e homenageadas por todo o trabalho que faz, não somente de diversas vidas que o seu Joãozinho pode ter salvo, mas também do aprendizado e também do ensinamento que vem trazendo para as outras pessoas. Muito obrigado pelo espaço e parabéns, seu Joãozinho, parabéns, Lagarto, e parabéns também à Educação Popular do Lagartense.
Se você quer ficar por dentro dos assuntos mais importantes para o ensino público e o magistério sergipano, não perca o programa TV Sintese. Todos os sábados, às 13h30, na TV Atalaia. Você confere reportagens, entrevistas e debates sobre os temas mais relevantes para a educação que fazem a diferença em sua vida. TV Sintese. Todos os sábados, às 13h30, na TV Atalaia. Mais do que um programa de televisão, uma lição de cidadania. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Aconteceu na semana.
Mortalidade de crianças indígenas é mais que o dobro das não indígenas. A taxa de mortalidade das crianças de até 4 anos entre indígenas no Brasil é mais que o dobro daquela registrada entre o restante da população infantil do país. É o que mostra o relatório final de um estudo produzido pelo Núcleo Ciência pela Infância, uma organização não governamental que mobiliza pesquisadores de diferentes áreas e conta com a parceria de diferentes instituições científicas. Divulgado na última terça-feira, dia 9, o documento revelou os dados do período entre 2018 e 2022, no último ano dessa série. Para cada 1.000 nascidos vivos entre os indígenas, 34,7 crianças com até 4 anos morreram. É uma taxa de 2,44 vezes maior do que a registrada entre o restante da população brasileira, considerando as crianças não indígenas. Houve 14,2 mortes para cada 1.000 nascidos vivos em 2022. Nos demais anos da série, a situação é similar. Entre os indígenas, a mortalidade foi sempre maior que o dobro. A menor diferença foi registrada em 2020. Neste ano, houve 29,6 mortes de crianças para cada 1.000 nascidos vivos, o que é 2,4 vezes maior do que a taxa de 12,3 registrada para o restante da população. Os dados revelam que os indígenas vivem cenário inadequado, levando em conta as metas fixadas pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Conforme a Agenda 2030, espera-se que a redução da mortalidade neonatal para pelo menos 12 por 1.000 nascidos vivos. Também nesse caso, a meta ainda não foi alcançada entre a população indígena. Aqui os ouvintes aqui que estão aí acompanhando o programa, estão na escuta aí, a gente sempre agradece a cada um, né, desses ouvintes por nos estar acompanhando. E aí a gente manda um abraço aí para Núbia Silva, né, a professora que está acompanhando a gente, está na escuta. Também a professora Adriana Lohana, né, que colocamos agora esse áudio agora dela. Também a Sônia Freire, também um abraço, professora, por estar acompanhando o programa. A professora Rose também está na escuta, acompanhando o programa Sintese em Ação. Também está na escuta a professora Márcia, também Natália da Hora também, Josefa Leuda também, um abraço para vocês. E a professora Clarice também, sempre acompanhando o programa, está aqui, estão todas aqui concorrendo. Marlene Fontes também, aí, né? É. Está aqui também acompanhando o programa. E todos aqui estão concorrendo, né, dentre outros aqui, ao livro aqui, as revistas, né, que Genivaldo colocou aqui, que estamos colocando aqui para sorteio. É isso aí.
Mandar um abraço também para Nailton, lá no Povoado de Puruca, Baiá, seu Bigido, Dona Nê, das Neves, Davi, Gisele, Isabelle, Ravi, lá no Povoado de Puruca, Delcinho, aquela turma toda lá do rancho, Nossa Senhora Aparecida, também nós temos uma passeada, né, uma cavalgada aí, marcada. Vamos unir essa vaquerama toda aí, passear um pouquinho. Homens, mulheres, meninos, crianças, todo mundo junto, do jeito, tudo junto e misturado, com paz, com fé em Deus. Um abraço também, Douglas lá em Simão Dias, Edilene, Sabrina, Edinho, Edivaldo lá no Poruca também, Marcos, Evandro, Givaldo lá na Adelina Maria, João Fonseca, Joseano lá na Adelina Maria também, Josenice Dilmara, nossos ouvintes fiéis, Lita, Luiz de João Miúdo, né, também nos ouve. Nego Taxista, Nenel, Nonô, Povoado do Cajazeiro, José, Maria, Roberto, Ricardo, todo mundo ali. Pedro da Farmácia, Robinho da Muleta, na segunda-feira, ele, eu ouvi o programa, gostei. Roberto das Verduras, nunca mais mandou um áudio, né, Roberto? Rogério Didino, Rosinha do Micro-ônibus também, grande ouvinte nosso. Tony Macário, né, lá no Olhos d'Água, Beto, Ciene. Vitor Andrade, Wilson da Mariquita, Wilton, nosso secretário competente, professor de história também, Zé de Chiquinho, Zé de Milho, Zé Domingo, Zefinha Ferreira, Sudezinho, lá no Povoado do Lucas, Zé de Rafael, professora Adriana, lá no Ginipapo, Adriana Lohan também nos ouve, Alexandre Magno, Ana Paula, professora Lenice, professor Antônio Carlos, artesão, rapaz, que rural lindo que ele fez, hein? De madeira. Aparecida Dias, arte, lá em Buquim. Né? Um abraço pro Benizade Júnior, tá nos ouvindo. Berivane, Canuto, Clarice, Dulcinete, Edilma, Genival, Cineclei, lá em Buquim, Pedrinha. Genival, sua carteirinha está sendo providenciada. Gilvando, lá em Salgado, Helena Vieira, Humberto, lá na Colina 13, Idelfonso, Irene Pereira, Ireneu Isa, Givaldo Góes, Jocélia, Jocielma, Jucineide, professora Leuda Santiago também, Lenice, Lúcia Moraes, Luciana Andrade, Márcia Vieira, Márcia Gleide, também estão nos ouvindo, Maria Angélica, Maria das Graças, Ninha, Maria Lopes, Maria José, delegado sindical lá de Pedrinha, professor Moisés, Monize Carvalho, Murilo Silveira, Nilvanete Braz, professora Raimundinha, Reginaldo, Ricardo Rocha, Ricardo André, Selma Amélia, Cine Clay, professora Souza, lá na Colina 13, Tiago Fragata, professora Tina, lá em Riachão, professora Vânia Melo, Vera Lúcia, lá em Simão Dias, esses professorados todos aí, professores e professoras de Buquim, Pedrinha, Poço Verde, Riachão do Dante, Salgado, Simão Dias, Tubes Barreto e da nossa Lagarto. Um abraço. 9 horas e 51 minutos, né, programa Sintese em Ação. Está no ar.
Vamos 23?
Vamos lá.
Aconteceu na semana.
Servidores da educação convocam marcha nacional contra medidas ultraliberais de Javier Milei. Servidores da educação decidiram pela convocação de uma marcha nacional na Praça de Maio, em defesa do sistema universitário público argentino, para o dia 23 de abril, diante das medidas ultraliberais que estão sendo implementadas pelo governo de Javier Milei. Reunidos na última quarta-feira, dia 10, em plenário, as reitoras e reitores do Conselho Interuniversitário Nacional apontam que a situação econômica e financeira do sistema universitário público é grave e necessita de uma proposta urgente por parte dos poderes do Estado Nacional. Eu gosto tanto da Argentina, né? E aí a gente vê essa situação, né? Né, Lázaro?
Você que é torcedor
Los da Argentina, Hermanos,
né? Los Hermanos. Mas rapaz, a Argentina está passando por uma crise, já era uma crise muito grande, e aí fizeram aquela loucura de eleger o Javier, né? Milei, entra em desespero, e aí junta aquela questão das fake news, né, que a gente falou no começo, e junta tudo aquilo ali, propagam aquilo ali e acabam elegendo pessoas de extrema direita, um cara que só veio tentando destruir, acabar com ministérios, né, acabar com... E nada de fazer nada de melhoria pelo país, né? Então, é aquela coisa, vem para chamar atenção, para ser destaque, para ficar conhecido no mundo, não pelos feitos positivos, né? Mas pelos negativos, pelo mau serviço prestado, né? E aí, com coisas loucas, malucas, assim, que fala com um cachorro que já morreu, e esse cachorro indica ele tomar as decisões. É uma coisa assim de gente mesmo que está em outra... que não é bem além do normal, né? Então, infelizmente, está levando a Argentina para uma inflação terrível, o gás aumentou 400%, né? Os preços dos combustíveis aumentando demais, uma inflação terrível. Infelizmente, isso acaba impactando, de certa forma, também a economia aqui no Brasil, né? Por conta da situação da crise lá, porque eles deixam também de adquirir os produtos daqui também do Brasil, né?
Muito bem. Rodrigo, vamos sortear aqui. Eu queria que você me dissesse o número de 1 a 27 para te sortear essas revistas. De 1 a 21, rapaz, foi rapidinho. Núbia Silva, nossa ganhadora.
Núbia Silva.
São 4 exemplares, né? 2 revistas da Mátria, uma Paulo Freire e outro caderno de educação da CNTE. Tá, estará na nossa subsede à sua disposição. 9 horas e 55 minutos, né? É isso aí, Lázaro. Tem aqui a manchete, né? O Jornal da Cidade. Eu agradeço a Celino que traz os jornais aqui, Jornal da Cidade, Jornal do Dia.
Você falou da Assembleia.
Ah, sim, vamos reforçar o convite da Assembleia,
né?
Para rede estadual, no 10 aí. Show? Estaremos em Assembleia, né? Rede estadual, para que nossos direitos sejam assegurados, né? A Assembleia será realizada no dia 18 de abril, quinta-feira, às 15 horas, no Cotiguib Sport Club. Lembrando que os professores interessados, dá seu nome aqui na nossa subsede, a gente vai providenciar transporte para ir e voltar. A Assembleia será à tarde, às 15 horas. Quais são as pautas, Lázaro?
Então, encaminhamentos de luta pela valorização dos professores da rede estadual, descongelamento dos triênios, GAT e gratificações fixas reajustáveis. Também luta pelo auxílio internet e auxílio tecnológico. Também luta por concurso público na rede estadual de ensino. Outra coisa que está na pauta é luta pela atualização do piso salarial de 3,63%. E mais outras questões que vierem a ocorrer.
E para o Lagarto, a gente está aí na premissa de ter um concurso público esse ano, né? As pessoas têm que entender que desde 2011, quando o último concurso valia por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, 2013, 2015, o concurso perdeu sua validade. De 2015 para cá, segue essa carência de um concurso público.
Exatamente.
E o que a Justiça, o Ministério Público, é o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. Nenhum gestor quer fazer concurso, porque prefere seus cabides eleitoreiros. Mas aí tem... se avizinhando aí um concurso público para este ano. Então, estudem bastante, porque vocês tornar-se-ão servidores públicos. Exato. Não dependerão de cargos políticos, de padrinho político. Vocês terão sua autonomia e poderão exercer suas funções com livre autonomia.
Exatamente.
Sem depender de acordos políticos, de cabides exatamente. Eleitorais.
O que a gente está vendo aí é um inchaço da folha por contratações, sempre. Muitas contratações, inclusive até de professores. E aí, para agravar a situação, Genivaldo e ouvintes, a gente está percebendo que tem muitos desses contratados estão trabalhando, não estão recebendo, estão há meses sem receber.
Fizeram isso,
isso é,
né?
Terrível,
vai
não
manter
pode ter desrespeito.
Posto.
Exatamente, não pode desrespeitar o profissional dessa forma. Ele está trabalhando porque precisa e tem que pagar. Né? Não pode deixar essas pessoas sem receber.
Coloca essas pessoas numa situação.
Por isso que a gente defende o concurso público, porque o concurso vai estar tudo regulamentado, a pessoa vai ter garantias, a pessoa, né? O profissional vai estar lá trabalhando, seja em que área for, ele vai ter amparo da lei para poder lutar, né, pelos seus direitos.
Estudem. No Som da Resistência de hoje, exploramos a influência da evolução tecnológica em nossas vidas. Destacamos a nossa interpretação de Gilberto Gil na música Pela Internet 2, música linda, viu? Em 1996, Gilberto quebrou barreiras ao transmitir seu show pela internet. Hoje, vamos ouvir uma versão atualizada dessa canção emblemática. Nessa nova obra, Gil nos conduz para uma jornada digital, onde gigabytes se tornaram terabytes e a internet se transformou em um vasto oceano de possibilidades. A música também nos incita a reflexões mais profundas. Estaremos nós como peixes fisgados, presos nessa rede digital? Então vamos pensar a respeito enquanto ouvimos com Gilberto Gil a música Pela Internet 2. Você foi fisgado pela rede? O programa Citação vai ficar por aqui, né? E 9 horas e 58 minutos. Voltaremos no próximo sábado. Sintese, somos muitas, somos muitos, somos fortes.
Um forte abraço a todos e todas e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
O programa Sintese em Ação vai ficando por aqui. Agradecemos a sua companhia e prometemos voltar no próximo sábado. Afinal, somos a voz da classe trabalhadora e quem diz a verdade é revolucionário. Sigamos juntos, boa semana a todos e a todas.